Pergunta número 123. Por que a Deus permitido que os espíritos possam tomar o caminho do mal? Como ousais pedir a Deus contas de seus atos? Supondes poder penetrar-lhe os desígnios? Podeis, todavia, dizer o seguinte: a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher, que ele deixa a cada um, porquanto assim cada um tem o mérito de suas obras.
E olha, uma das bases do universalismo é a igualdade. Se não houver igualdade entre todos, não existe universalismo, porque um será superior ao outro e acabou o universalismo, começou o individualismo. Mas essa igualdade não está, não é cópia. E ser igual ao outro não é ser cópia do outro. A base da igualdade do universo é que cada um tem o direito de ser aquilo que quiser ser. Isso é dado por Deus, que é o espírito mais avançado, que é o senhor do universo, que é o pai, que é o zelador dos espíritos. E ninguém pode tirar isso. É por isso que Jesus Cristo fala muito contra o julgamento. De tire a trave do seu olho, porque você quer tirar o cisco do olho dos outros. Enquanto você achar que você vê, você é culpado, você é pecador. Porque tudo está fundamentado neste direito, no direito de ser quem quiser ser. Então a gente me pergunta às vezes: e o suicida, velho? O suicida é um karma, tá certo, mas e o espírito se suicidou, que tem? Você quer que eu vá lá condená-lo? Ele tem o direito de dar o tiro na cabeça na hora que ele quiser. É dele, cabeça é dele, a vida é dele, e faz o que ele quiser. Eu vou lá julgá-lo, condená-lo, acusá-lo? Eu não. É isso que nós precisamos entender. Na hora que nós compreender essa verdade, a verdade absoluta de que cada um tem o direito de fazer o que quiser, e que o resultado do que ele faz não é o que você diz que fez, mas o que você diz que fez é você que cedeu à tentação, aí nós entendemos o universo. E deixa cada um viver do jeito que quiser, e você anula os valores que você dá ao que ele faz ou deixa de fazer. Aí você consegue a perfeita harmonia, viver com o outro do jeito que ele é, sem que você lhe cobre nada, porque você não tem valores a ser alcançados, e dá a ele o direito dele fazer o que ele quiser. Essa é a primeira resposta. Mas existe uma outra aí, aliás, mais duas. A segunda é: quem é você para tomar satisfação de Deus? E é assim que vocês vivem. O tempo inteiro vocês estão querendo tomar satisfação de Deus. Por que o senhor deixou o ladrão entrar na minha casa? Por que o senhor deixou o outro bater no meu carro? Nós precisa, vou falar sem nenhum aspecto depreciativo, mas nós precisa alcançar a nossa realidade, a nossa pequenez dentro do universo, para parar de cobrar a Deus o que ele está fazendo, porque ele está fazendo o que é perfeito, porque ele sabe que é perfeito. Então, se durante a nossa encarnação nós tem que, e isso já foi dito hoje também, nós tem que viver sob o domínio de Deus, nós tem que parar de tomar satisfação de Deus e deixar a vida fluir sem que você queira saber por quê, para quê, quando, onde, nada disso. Desse Deus azir e seja feliz com Deus azindo. Existe uma terceira coisa. que está embutido nesta pergunta que nós a conversou também antes. O que é um espírito mau? Mau no sentido individualista, pequenininho. Nós já estudamos Schwartz. É o equilíbrio do universo. Não foi isso que nós estudamos antes? Que é o equilíbrio do universo. Então, Gil, por que Deus desça? Porque é o equilíbrio do universo. Você quer ir para lá, vá. Agora, eu preciso dizer que vá para lá e preciso dizer que não vá. Agora, você opta e ir para onde você quiser. Agora, sempre terão espíritos que estarão, vamos dizer assim, à direita, e espíritos que estarão à esquerda. Estão por opção. Mas Deus mantém equilibrado os patos da balança. Só isso.
Já respondeu uma vez, mas quanto mais, eu acho que melhor fica. Se cada um tem o direito de fazer o que quer, como o senhor falou, até de se suicidar, nós não temos que interferir, o que vocês estão fazendo então aqui conosco?
Isso. Nós está aqui mostrando os dois caminhos que existem. E mostrando a vocês que vocês têm o direito de optar entre um e outro. Agora, jamais eu posso lhe dizer qual o melhor caminho para você. E nem posso lhe criticar por você tomar este ou aquele caminho. O que eu posso lhe dizer é, olha, se você virar à esquerda, você pode alcançar isso. Se você virar à direita, você pode alcançar aquilo. Agora, a decisão para onde vai virar é sua. Nem Deus pode interferir. E se você optar pela esquerda, porque a direita, no caso, é na Bíblia considerado o lado certo, entre a apa, se você optar a esquerda, eu posso continuar lhe ajudando para lhe levar para a esquerda, mas não posso lhe trazer, lhe arrancar da esquerda e colocar na direita. E nem lhe criticar, porque você escolheu a esquerda.
A gente aqui na condição humana é meio complicado fazer isso que o senhor está falando, porque a partir do momento que eu queira mostrar os caminhos para uma pessoa, eu já estou julgando. Perfeito. Porque se eu quero mostrar a ela o caminho da direita, eu já estou julgando que ela está indo para a esquerda. Quer dizer, é difícil.
Não, Fia, eu não quero lhe mostrar o da direita porque você está indo para a esquerda. Eu lhe mostro a direita e a esquerda. Essa é a diferença. Eu lhe mostro a direita e a esquerda. Vou dar um exemplo na vida de vocês, na terra de vocês. Se vocês pegam uma quiancha, e essa quiancha não tem condição financeira, mas sonha em ter muita coisa, você pode, vamos dizer assim, dizer, ó, se para ter o que você quer, você tem duas opções. Você se transforma num bandido, ou você se aprende a simplesmente sonhar sem precisar ter para ser feliz. Agora, se você for para o caminho de bandido, você pode alcançar isso, aquilo ou aquilo outro. E se você ficar neste caminho, você pode alcançar isso, aquilo ou aquilo outro. Acabou. Você não julgou, você não determinou qual o caminho certo ou qual o caminho errado. Você simplesmente apontou os caminhos.
Julguei quando achei que o outro era bandido.
Não, Giveza, não, Fia, o pesolativo do bandido está em você, não em eu. Não é a palavra. A palavra não tem valor. Você dá valor à palavra. É isso? Porque se nós tivesse, no, vamos dizer assim, no meio de um bando, ele se sentiria orgulhoso de ser bandido. Você tem o pesolativo de que bandido é uma pessoa que não presta. Mas os bandidos batem no peito para dizer: eu sou bandido, já matei 20. Então, para eles não tem o valor que você está dando. É isso que eu estou querendo lhe explicar. As palavras não têm valor, a não ser o valor que você dá para elas. Então, se você é a pica, olha, você vai se transformar num bandido. Bandido não presta, você zazugou. Mas eu não falei isso. Eu te disse, você vai se transformar num bandido. Agora, se presta ou se não presta, eu não sei. É a mesma coisa. Meu filho, se você não estudar, você vai ser liceiro. Agora, o pesolativo do liceiro está para você, porque tem muita gente querendo ser liceiro, que não tem tempo. Ficou claro isso? É que nós tem valor para as palavras, embutido nas palavras, que nós nem se dá conta que embute. Mas é igual de a mulher quando se separa, porque quer, ela diz assim, joia, eu sou a mulher independente agora, eu estou sozinha. Agora a mulher quando não quer diz, eu sou a mulher independente, eu estou sozinha. O valor da palavra é dado por cada um.
Pergunta aqui do Reinaldo. Quando um espírito se torna refém de uma falange do mal, como ajudá-lo? Só quando ele pedir ajuda?
Sempre. E quando você vai oferecer ajuda, como eu te disse para a Fia, como a Fia disse, aliás, você julgou. Porque você julgou que ele está numa falange do mal. Mas se ele gosta daquilo, qual é o problema? Você não pode ajudar quem não quer ser ajudado. Então, veja, primeiro o que é? Sim, só vai ser colocado na hora que pichige merece. Mas se você tiver a intuição de ajudá-lo, veja, se ele não pedir ajuda, não vá. Não tem porquê. Porque você tem que dar ele o direito dele andar com quem ele quiser. Se ele gosta daquilo, o problema é dele. Você que não entra naquilo. Agora, uma coisa você pode fazer, sem julgar o bem e o mal. E aí não é só para agir quem está com obsessores do mal, mas para também quem está com acompanhantes do bem, vamos dizer assim. Ame. Ame indistintamente, sem saber se ele está com o mal ou se ele está com o bem. Porque aí você está lá fazendo o que você nasceu para fazer, amar a todos.
E a ajuda vai chegar na hora que as pessoas tiverem recebido, ela vai ficar abandonada,
está dizendo. Isso, a Fia está dizendo que a ajuda vai chegar na hora que você estiver merecendo. E a hora que você está merecendo é a hora que você começa a não ceder à tentação do ego, aí você zela o merecimento. Tá certo, mas se ele não começar a lutar contra a tentação, não vai cegar essa ola. Essa ola que você falou de cegar alguém como merecimento é porque antes ele começou a lutar. É só nós lembrar da literatura espírita. Os socorristas passam num bal no meio de montes de espíritos e não socorre ninguém. Vai num específico. Então ele foi chocoê, quem pichijava e merecia ser chocoído. Mas aquele pichijava e merecia ser socorrido, por quê? Porque ele começou a lutar contra a tentação dele.
Mas e essa ajuda não pode vir no sentido dessa pessoa começar essa luta? Porque às vezes a pessoa não se dá conta, isso já aconteceu comigo. A gente não se dá conta do estado real que a gente se enfiou e não tem como lutar.
A Fia está perguntando se essa ajuda não pode vir antes, né? Antes de você começar a lutar contra a tentação. Não. Só vem quando você começa a lutar contra a tentação. Espere. Mas não no sentido que você quer luta. Ai meu Deus, eu estava errado. Não é isso. É dizer assim, eu não aguento mais. Começou a lutar contra a tentação. Não lhe vem. Deus não pode mexer no livre-arbítrio. Deus continua amando, 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 não pode mexer no livre-arbítrio. E quanto ele quiser se pender ao individualismo, Deus não pode fazer nada por ele, a não ser se está sempre amando ele. Mas dá intuição, dá pensamento dele buscar a forma íntima? Não, Deus não pode.